podcast.
Todos tacavam tudo que tinha na mão. Tampinha, cara, celular, tijolo, pedra.
Sapato. Eu lembro que
tacava até a tiazinha que pegava latinha de refri, cara.
A cena mais engraçada foi na hora que o cara parou o ônibus na frente do hotel, assim, aí abriu a porta, um cara pegou a garrafa e quebrou no chão e ficou esperando na porta alguém descer. Lembra, velho?
Irmandade, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tamo aí. Mais um podcast. Dessa vez, a gente quer imortalizar a nossa experiência em shows de metal, rock e afins, que não foram poucos. Então a gente vai ensinar pro senhor que está escutando em 20 lições como aprender a sobreviver no mundo dos shows de metal. Eu estou aqui com meu amigo Carzombi.
E aí, pessoal, beleza? Ó nós aqui de novo. Hoje, simplesmente, iremos ensinar você a ir num show, tá? E se comportar como um velho e bom headbanger. Nada de ir lá pra galeria comprar camisa, se vestir, fazer corpse paint, nada dessas porcaria não. Você tem que fazer o negócio certo.
Exatamente.
Estamos aqui também com o lendário Deus da Cevada, nosso grande amigo, glorioso, cabeçudinho, Otite.
Primeiro cabeçudo é seu passado. Entendeu? Aí vou mandar um Hails pra galera, um House pra galera. A gente vai comentar sobre o mundo underground dos shows. Muita historinha bacana, viu? Pra vocês darem muita risada. Ou não.
Ou não. É, só pra explicar um pouco da história nossa com shows, tanto eu, quanto o Tito, quanto o Carzombi, nós temos ido em show de metal, acho que há mais de 10 anos. Teve show que aconteceu de tudo, cara. De tudo.
De novo.
Tudo. E acho que a gente já tem experiência suficiente pra tentar ajudar você a sobreviver nesse mundo. Uma coisa que vale ressaltar é que hoje a gente tá sem o nosso amigo Red Arsenal. Ele tá todo tristinho porque ele não conseguiu gravar esse cast, Carzão.
Eu tô aqui, velho.
Olha ele aí, cara. E aí, Red Arsenal, beleza?
Beleza, velho. Queria mandar um abraço pra Cicleide lá, velho. Tô sentindo saudade dela, velho. Eu sou foda, velho. Tem que ir pra USP, amanhã eu tô fudido, pegar o trem.
Velho. Opa, espera aí. Tem interferência aqui?
Ô, pessoal. Crítica ao livro, é um livro que eu não li, não sei o que, é um livro da hora, queria indicar um livro aqui, ó, apostila caminho suave, pra criançada aí aprender.
É um viadinho mesmo, né? Fala a verdade.
É foda, ó, outra interferência, ó.
Fala, mestre! E aí, véi? Beleza, Maurício?
Beleza, Red?
Beleza, Carzombi?
Beleza, mano?
Vou ter que ir na USP, véi, tá foda. Palestra, véi. Como plantar uma árvore?
Burguês do caralho, velho. Burguês do caralho, velho. Soviético Union.
Porque esse mundo capitalista, esse mundo comunista, o Cyrax é o rei da França.
Tem que ser o Red Arsenal.
Mas só enfim, pra lembrar nosso amigo aí.
Mas enfim, só pra lembrar nosso camarada, né? Vamos começar? A gente vai fazer o seguinte. Pra organizar o negócio e não ficar uma zona, a gente vai citar o show em questão. A coisa maluca que aconteceu, beleza? E aí você tira suas próprias conclusões de toda essa experiência ao longo desses anos indo em shows de metal, beleza? Vamos lá? Então solta a vinheta de um bagulho bem tenso aí pra gente ficar no clima.
Yeah.
E aí, escutou aí o Abigor? É, meu, a gente apelidou essa música aí do Capeta do Espaço. Não é não, Bruce?
Foda, velho. Ia pra faculdade escutando isso daí, dava merda. Sempre dava merda.
Mas vamos lá. Primeiro show que somente eu estava presente no Nightstalker foi o show do Hate Eternal Toscão. Sabe quando foi esse show? 2001, há 10 anos atrás. Num evento que se chamava Da Tribo Rock Festival. Olha que doideira. Por que que foi tosco? Porque naquela época eu ia em shows junto com uma amiga minha. Então, e ela pegou um cara no show que
por acaso era careca, não, né?
O cara?
É.
Era careca.
Ah, clássico.
Você sabe qual que é o apelido desse cara? Sabe qual é que era o apelido que os amiguinhos chamavam esse cara?
Não, mano.
Não. Demônio. Você tava andando lá no meio do negócio, vinha um cara e falava assim, ô demônio! Chega aí, velho. Vamos tomar uma breja lá, demônio. É, o apelido do cara é demônio, você acredita, velho?
Imagina a mãe dele. Ô demônio! Vai lavar a roupa, demônio! Olha a roupa suja aí no balde. É. Vai, moleque!
E quando ela não queria que ele ficava no lugar da cara, sai, demônio!
Era bem nesse esquema aí. Mais engraçado, quando foi tocar o show da Hate Eternal, né, com o Eric Rutter na guitarra, os caras colocaram um ventilador de frente pro Eric Rutter. Ele tava tocando e o cabelo tava voando. E eu de longe olhando assim, cara, e pensando, puta que pariu, acho que a força do capeta do invertido tá lá agindo no palco. Alguma força obscura, o cacete, eu achei que era alguma coisa doida que fazia o cabelo do cara voar e era a merda do ventilador, cara. Então a primeira coisa que você tem que aprender em show do metal, velho, é que a infraestrutura sempre é tosca. Por mais que você queira achar que é tudo bonitinho, é tudo tosco. É ou não é?
Concordo plenamente, senhor Nightstalker. E nós, como já frequentamos muitos e muitos shows, sabemos muito bem dessas atrocidades musicais e tecnológicas que o mundo underground nos proporciona.
Eu sei que naquela época tem uma coisa engraçada que eu costumava ir muito sozinho nos shows e de vez em quando essa amiga minha ia comigo, ela gostava também de metal extremo e tal. E nesse show teve um bate-cabeça bizarro, aqueles pentagramas, tão ligado? Os pentagramas, que os caras ficam lá com aqueles spikes e se empurra e bate pro chão lá e fica lá empurrando o chão assim, se batendo e tudo mais. E era tenso, cara, era tenso. Então uma outra dica que eu dou pra galera aí que quer assistir um show na grade em paz é o seguinte: se você olhar pra trás e tiver um monte de cabeludo retardado se matando, a primeira coisa que você tem que olhar é, eles estão usando alguma arma branca? Se não tiver usando nenhuma arma branca, você pode ficar tranquilo no seu lugar. Agora, se o cara tiver com spikezinho, alguma coisa, dá linha, rapaz, senão você vai morrer. Eu vou avisando, hein? A não ser que você esteja bêbado e querer se enfiar lá no meio, né?
A não ser que você esteja munido de coturno no bico de aço, aí tudo bem.
É, aí você pode chutar todo mundo.
A não ser que você queira ter uma historinha pra contar, que nem a gente vai ter aqui, você pode também ficar lá.
Mas beleza, esse show, como eu fui o único cara que foi há 10 anos atrás, a gente vai pular de um jeito meio rápido. É, já tá bom, já contamos. Agora pro próximo. Esse é o show lendário de uma banda que a gente gosta demais. Ela inclusive tá tocando aí, ó, por trás. Vocês já devem estar escutando desde o começo do cast. Que é o primeiro do mundo, primeiro show do mundo que nós aqui estivemos do Torture Squad. Você lembra disso aí, Tito?
E eu e você estávamos?
Ah, é, o Carzombi não foi. O Carzombi não foi, é verdade. Foi eu e você. Você lembra disso aí, Tito?
Lembro, foi em agosto de 2003, aproximadamente, acho que foi em setembro, pra ser mais exato. Lembro, foi o primeiro show que eu fui, eu comecei a curtir o som aí por causa do mestre Nightstalker, inclusive, né? E nesse show aí, foi o primeiro, foi lá no Blackmore, lá em Moema, em São Paulo, lá. Foi fudido pra caralho.
Mas você lembra que rolou um estresse entre os bateristas? Porque tinha a bateria principal e aí tinha uma bateria menor e o maluquinho da banda de abertura teve que tocar na bateria lá no canto. Aí depois os caras ficaram todos putos lá, meu, esse negócio de ter que tocar com outra bateria é um saco. O cara tocou que nem se ele estivesse numa casa do Japão, você lembra dessa história aí?
Lembrando que a outra banda era Oligarquia, outra banda que nós gostamos muito.
Nós gostamos muito das duas bandas, de todos os caras da banda, essa treta que aconteceu aí. Não, foi entre o Panda. Eles, não tinha nada a ver, foi o Panda.
Tinha o Ursinho Panda. banda que tocava com Cheers. Os
caras. Ele toca até hoje, na verdade, né?
Imagina o bichinho, saiu. Bichinho todo fofinho lá tocando metal extremo. Oh, era uma beleza.
Então, isso nos leva a pensar em outra coisa, ó. Em todo show de metal, sempre tem treta entre os bateristas. Nenhum também... baterista... Não, não é verdade.
Lembrando também que tinha um gordinho lá, velho.
Ah, é verdade.
Tá, tocou Tokyo Hiroshima, que é uma das músicas do Oligarquia. Detalhe, os caras já tinham tocado a música. É, eu e o Maurício chorava de...
É, isso prova também que quando você vai no show do de metal, você olha pros caras assim em volta, você acha que todo mundo sabe tudo que tá acontecendo. Todo mundo sabe todas as músicas, todo mundo tá entendendo o que tá tocando, cara. A grande verdade é que mais da metade não tá entendendo o som e tá batendo cabeça tentando murmurar o que tá acontecendo pra parecer mais true que o outro. É ou não é verdade?
Com certeza, mas... É. Opa! Não, mas... É. Então, mas isso faz parte do rolê.
É.
Todo mundo vai murmurar, tem até o... Se você procurar aí nos blogs da vida, tem os mandamentos de um show de metal extremo, né? Quando o vocalista anuncia o nome da música, mesmo que você não entenda, pode berrar.
É, isso mesmo. Mesmo se você não entenda, não. É bem provável que você não entenda. Se você entender, parabéns que você é fã pra cacete da banda.
Isso mesmo.
Você manja.
This is one it's called... Pursue.
E aí, saindo do show do Torture Squad, banda nacional, animal, Torture Squad, Oligarquia, a gente chegou no show do Cradle of Filth. Aquele show do Cradle of Filth. Vocês lembram disso aí?
Lembro, cara, quase morri. Na grade.
Na grade, a gente ficou na grade.
Vários hematomas, velho.
É. Aí, e antes que qualquer panaquinha venha aí fazendo os comentários, Cradle of Filth, banda de paga-pau, banda de não sei o que, cara, esse negócio aí é coisa do passado, cara. Vai lá escutar seu restart já, velho. Tem que escutar tudo e que se dane, entendeu?
É. Vai lá, velho, vai lá escutar Fiuk, filho da puta.
É. Mas, cara, por que que esse show aconteceu uma coisa bizarra? O que que foi bizarro nesse show?
Teve uma cena muito engraçada que eu acho que não vou esquecer nunca. Tava lá aquele bando de imitador coisa de morcego. Preta. Tava todo mundo lá, de morceguinho lá.
Aquele monte
lá.
De coisa preta.
Parecia um pontinho negro, assim, ó, do espaço, assim, ó, na Terra. Aí, eis que aparece um ônibus... De uma banda brasileira. É. Um ônibus. Não,
até aí tudo, cara. Bem. Até aí tudo bem. Um ônibus de uma banda brasileira. Beleza. Agora, qual que era a banda?
Então, o ônibus chegou e parou na frente do Via Funchal. Que ônibus que era? Nada mais, nada menos do que o ônibus do Jota Quest.
Fácil, extremamente fácil.
É, nego.
É, este.
Aí começou todo mundo vaiar.
Todo mundo começou a vaiar de uma maneira civilizada. Aí o que aconteceu, Tito?
Aí?
O que aconteceu?
Todos tacavam tudo que tinha na mão. Tampinha, cara. Celular, tijolo, pedra.
Eu lembro que
tacava até a tiazinha que pegava latinha de refri, cara.
A cena botão. Mais engraçada foi na hora que o cara parou o ônibus na frente do hotel, assim, aí abriu a porta, o cara pegou a garrafa, quebrou no chão e ficou esperando na porta alguém descer. Lembra, velho?
Lembro, cara.
Era possesso.
Processo, é. O busão parou, o maluco, que foi bem filme americano, né? O cara quebrou a garrafinha de Heineken assim, ó, no cantinho da mureta e parou na porta olhando com cara de psico assim pro busão, a galera chutando. Caos na terra. Que ensinamento a gente tira disso, Carzombi?
Isso daí, ó, é. Nunca esteja no lugar e na hora errada.
Ou seja, se você é de alguma banda de forró, alguma banda de axé, ou alguma
de,
banda
de forró de metal, de cannabis metal,
Escadum,
lambada,
não aparece na porta do show do metal, cara, não adianta, cara.
Depois que morre, ninguém sabe. É, depois que metaleiro, fudido.
Mas aí, depois que rolou esse show, eu lembro que teve um festival. Vocês lembram daquele festival animal que teve lá na Barra Funda? Pra quem é daqui de São Paulo, né? A Barra Funda é uma estação de. É uma estação bairro, né? Que tem uma estação enorme de metrô, trem. E lá tem um lugar que. Puta, como é que era o nome daquela casa de shows?
Espaço das Américas.
Teve um show. Que um show muito bom, que foi Creator, Não, fala aí, Tito, quem foi?
Creator Crisium, Tristania e Torture Squad, no dia 18
de março. 18 de março de 2004.
2005,
isso. Você viu que a gente tá pulando os anos aí, né? Tem umas outros shows que a gente não tá lembrando muito bem, mas é isso aí. 2005.
Tô procurando no Titopédia.
E esse show foi animal. Aconteceram duas coisas que valem a pena ser mencionadas nesse show. A primeira das coisas que aconteceu, eu deixo pro meu camarada Carzão contar, porque era do brother dele que a gente levou no show. Que rolou, Carzão?
É, a gente, né, recrutando novos jovens para a nossa nação, né?
São metaleiros.
Pra poder escutar um metalzinho, transformar pessoas em gente. A gente levou um amigo nosso da faculdade, o apelido dele era 15. Não vou entrar em detalhes, mas o seguinte, um dia antes, o cara quebrou um osso da mão. Só que os médicos enfaixaram o braço, engessaram o braço dele inteiro. E aí a gente foi pra lá, puxou, não sei o que lá, aí chegou lá na porta... Guarda olhou assim, deu um enquadro nele, pode entrar? Pode. Então o cara entrou com a arma branca, com aquele puta braço branco lá.
Com aquele puta braço branco. E me diz uma coisa, qual que foi o resultado disso aí no meio da roda?
O resultado foi pânico. Na hora que ele tava lá no meio assim, de repente abriu a roda, ele no meio. Pronto, já era, morreu. Ou senão vai ter que quebrar o gesso na galera.
Exatamente. Ou seja, se você quebrar alguma parte do seu corpo e for no show de metal, isso na verdade é um bônus, porque você tem uma roda branca pra dar na cabeça do... uma arma branca pra dar na cabeça dos outros. Não é verdade? E claro. Teve uma outra coisa bizarra que aconteceu. Você lembra disso aí, Tito? A gente lá vendo o show e a gente vendo aquilo acontecendo na nossa frente. Você lembra disso?
Vale ressaltar que não foram apenas dois momentos bizarros, né? Extremos, podemos dizer. Foram quatro, contando no total.
Puta, o Tito, o Tito é o cara. Então deixa eu contar o que eu sei, que eu não tô lembrando dos outros dois. Posso? Aí você conta os outros dois.
Fechou.
É, cara, a gente tava lá assistindo o show do Torture Squad. Vocês acreditam que do nada abriu uma galera assim, ó, e a gente viu o maluco com a cabeça do outro na mão, descendo ajoelhada assim, ó, mas foram várias ajoelhadas na sequência, assim, ó, pá, pá, pá. Então se você for no show do metal, nunca passe a mão na bunda de uma menina, rapaz. O namorado dela pode ser um maluco death metal maior do que você, seu pai e sua mãe juntos numa bola de carne.
A menos, você vai se dar mal. A menos que você seja o Anderson Silva.
É, ou que você tenha 5 armas brancas, porque aí o cara vai bater e ele vai se machucar. E aí, conta aí, Tito, o que rolou?
Lembrando que no começo da treta, a mina começou a socar o cara, depois o cara...
Ah, é mesmo?
Entrou de crossover. De partner.
A crossover.
Trocou de personagem, que nem da X-Men vs Street Fighter. Ha!
Verdade.
Aí chegou na joelhada.
A mina começou a socar o cara e depois o cara pegou a mão do maluco e começou a dar várias joelhadas, é verdade. Depois e que mais cara... que aconteceu de interessante nesse show, Tito?
Bem, a terceira cena. Legal que tá sendo na ordem certa dos acontecimentos. Teve treta de mina, velho.
É verdade.
Duas minas, velho, se pegando na porrada. Tipo, uma que nem o Wolverine, só nas unhadas. A outra querendo já Muay Thai, pá. E foi tenso, assim. Eu lembro que fechou, não vi até o fim. Não sei o que aconteceu. Só vi o começo, assim. Depois nem vi o que aconteceu. Não sei o desfecho da história. Quem ganhou?
A não importa.
A Muay Thai.
Não importa. E... só vale ressaltar que meninas metaleiras são malvadas.
Isso mesmo. E o fato, um dos negócios mais absurdos que eu vi na minha vida, na hora do show, o Maio Pedrosa do Creator falou pra galera abrir uma roda de bate-cabeça, a maior roda do mundo.
O Maio Pedrosa é o vocalista da banda principal do evento.
O que aconteceu? Meu, imagine dois quarteirões de gente e um buraco aberto assim, ó. E você no meio, quase morri.
A gente tava lá e a gente quase morreu.
Tive que dar uns 10 passos pra trás pra sair lá, senão, meu...
Aí eu pergunto, por que a gente sobreviveu? Porque a gente tinha um camarada que tinha uma arma branca. Então, meu amigo, se você vai no filme metal e você tá com um pouco de receio, leva um camarada seu que quebrou o braço. Entendeu? Ele vai te ajudar.
Claro. Nos ajudou.
Então, esse show, quatro bandas, quatro acontecimentos. Tá. Aí tem um outro show, que agora o Tito não estava presente. Porém, foi um show que o nosso amigo, protagonizado pelo nosso amigo Bruce e pelo nosso camarada Leprechaun, que comentou outro dia aí. Não é verdade, ô Carzombi? Conta aí.
Verdade, cara.
Conta aí a historinha do show do Sisters of Mercy. Oh. Conta.
Então, tava lá eu, né? Maurício, Red Arsenal, Leprechaun e sua irmã. E show Sisters of Mercy, cara. 2006 foi, lembra, Maurício? 2006. Uhum. Aí tava lá de boas, tava meio cheio, né? Só que aí apareceu um lenhador empurrando todo mundo. Empurrou todo mundo, velho.
Bebaço, lá na Via Funchal. Bebaço.
E lá no Via Funchal tem uns degrauzinhos, cara. Empurrou, derrubou meio mundo. Aí, um ataque de fúria, enlouquecido, frenesi. Eu fui pra cima do cara. E o cara
porque
de costas.
Porque ele trombou no Leprechaun.
É, porque ele trombou no meu Leprechaun favorito. Exatamente. Aí, fui tirar a satisfação, eu ia só dar uma na nuca.
Tá, aí eu fui lá e tipo cheio, né?
Eis que apareceu a almôndega rosa de bracinhos e me tirou do meio da treta.
Exatamente. Agora, por que que eu tirei você do meio da treta de anão? É que, na verdade, o único anãozinho dessa treta era você. O cara tinha 3 vezes o meu tamanho. E olha que eu sou alto pra cacete. Você ia tomar um couro animal do cara. Ele tava possesso. Tanto que, não sei se você lembra, mas ele tretou com outro cara depois. E deu merda, o cara tomou soco na cara e tudo mais. Lembra disso?
Lembro.
É, então eu tirei você foi uma hora da treta.
Foi o meu jutsu lá que deixei só a sombra lá e apanhou.
É, então, amiguinho, você viu um cara doidão, grandão, bêbado, causando, o que você pode fazer é o seguinte. Finge que ele não tá lá e se ele trombar em você, vai embora. Mas isso, claro, só se o cara for maior do que você. Se o cara for do seu tamanho, você dá na cara dele pra provar que você é macho.
É, então, moral da história, se você for pequeno, você tem que aturar, senão...
Senão você pode até meter uma mala, certo?
Certo.
E aí, o nosso amigo Tito, um pouquinho depois, acho que no mesmo ano, ele foi assaltado. Foi assaltado no show do Dimmu Borgir. Lembra disso aí, Tito?
Foi em 2004 e não foi um assalto, foi tentativa.
Ah, foi antes, foi anos antes. Beleza.
Foi tentativa de homicídio, porque o que ocorre... Tá aí uma dica pra quem para de beber e volta. Sabe que tem mijaneira, né, com a cerveja e tudo mais. O grande problema é que na fila eu tinha parado de beber durante um período e voltei a beber naquele dia, breja. Aí me deu uma mijaneira. O que aconteceu? Queria dar uma... esvaziar, né, o rolê. E não tinha banheiro fora, né, lá no Credit Car Hall. Lá. Pra quem conhece, sabe como é. Você entrou lá, não tem... tem que sair, tem que fazer fora do lugar lá.
Não, você tá na fila, não tem banheiro próximo, porque o não negócio tem... é isolado.
É isolated, total. O que aconteceu? Isso. Do nada, tinha uma galerinha perto da gente. Aí eu escutei um moleque falando, ô, sei onde tem um banheiro, vou lá no banheiro. Aí falou, opa, vou lá contigo. Velho. Aí fui lá com o cara. Beleza, estávamos indo, trocando ideia. O show é bacana, velho. Não sei o que lá, você curte as bandas, não sei o que. Beleza. Aí a gente vai. Quando a gente volta do nada da árvore, sai 2 caras. Aí, ô meu, tem como fazer um rateio aí, cara, pra camarada nosso aí, ó, entrar no show, tá faltando não sei quanto. Ah, detalhe, eu deixei meu ingresso com o Night Stalker. Essa foi a grande vantagem. Aí os caras, ô, rateio aí, ó, 1 realzinho. Ué, não tenho nada, cara, não sei o que lá. Aí o moleque que tava comigo também, não tenho nada. Aí do nada que o cara fala, não é rateio não, velho, é um assalto. Passa aí o ingresso, o cara tira uma faca de cozinha enferrujada pra passar, qual o nome daquela doença lá mesmo, tétano pra galera. Aí o que aconteceu? O cara queria, cadê o ingresso, velho? Meu ingresso não tava comigo, velho. Cadê o ingresso, velho? Eu tô com o pessoal do fã clube. Tava nada, não conheço ninguém do fã clube. Se perguntar sem nome, eu ia inventar lá uns nomes imaginários, lá uns nomes de guerra de black metal.
Que tá tudo certo, né?
É, aí que aconteceu, aí o cara falou, quer saber? Então corre, velho, corre! Aí cheguei, fui correndo, aí na fila, Night Stalker na hora se ligou, o que aconteceu, velho? Eu, velho, quase morri, cara. Aí contei o que aconteceu, aí logo passou uns 5 minutos, cola outro moleque lá. Ô, velho, roubou meu ingresso, velho! Black Metal de merda, chorando lá.
Chorando, e ele lembra que ele tava. O cara foi com a pose toda Black Metal. Se você olhasse ele de longe, você ia ficar com medo. Mas o cara foi roubado. Então a grande verdade é que diante de uma faca, todo mundo é viado.
É, isso mesmo, cara. Aí fizeram um rateio lá e conseguiram recuperar o ingresso do cara.
Sim.
E eu saí ileso.
Então, ó, se você tiver na fila do show, se você fosse afastar da galera, deixa o ingresso com um camarada seu. Não vai com o ingresso. Sempre tem uns negros mal intencionados. Tanto que, num show que foi um pouco depois disso, que foi o show do Sodom com o Nuclear Assault, a gente viu a mesma coisa acontecer com o outro cara da fila. Você lembra disso aí, Tito?
Claro que eu lembro.
Estávamos na fila, lá quietos, esperando da hora do show. Aparece um carinha, que aparentava ter uns 15, 16 anos,
com a camiseta do Slayer
toda rasgada. E tinha acabado de falar que tinha apanhado e tinha roubado ingresso. E nós suspeitamos que foi o mesmo cara que tentou assaltar o Tito. Olha só.
Isso mesmo, lembrando do... E o show do Sodom e do Nuclear foi muito bom, por sinal, né?
Sim, foi muito bom. Também, assim, esse negócio de roubar ingresso é mancada, afinal de contas, a galera que tá lá, independente desse negócio de, ah, é paga pau, não é paga pau, blá blá blá, é, o cara que vai na pista, o cara que vai na pista lá se ferrar, o cara às vezes sofre pra comprar ingresso, fala a verdade. Pelo menos a gente sofria, né, Tito?
Pô,
era
mesmo.
Era mó treta pra ir lá, poder comprar ingresso, e vai lá e compra, e pega a minha entrada, e não sei o que, vem um cara e rouba, é complicado, né? Tira todo o entretenimento, diversão, e aí depois você vê a galera falando que metal é uma bosta, metal blá blá blá, porque é uns caras que nem esse aí, né, velho? Mas, beleza, saindo da coisa triste pra uma coisa mais legal, teve o... A gente foi de novo no show Torture Squad, né? Inclusive, aí vai se repetir mais uma vez, porque a gente gosta muito da banda, e foi o show que aí estávamos nós três juntos. Eu, Tito e o Carzombi. Conta aí como é que foi a experiência, Carzon.
Bom, estava nós lá, vamos assistir o show Tour Squad. Onde é? Lá no Manifesto Bar. Ah, beleza, vamos lá. Chegamos lá, mano, tem uma igreja de esquina junto com um rolê. Lá a fichação é black metal, cara. Você tem uma ideia.
E aí, o que aconteceu?
Aí entramos no show, né? Coisa linda. Tortoise Squad, eles estavam fazendo show pra ir pra Alemanha. Era o último show. E aí, cara, tamo lá na frente, lá não tinha ninguém, tava muito vazio o show. E a gente tudo feliz lá. E era a gravação de um DVD dos caras, lembra? Bem, alguém chegou a ver esse DVD?
Não sei, saiu numa revista que eu não lembro o nome e a gente ninguém acabou vendo, cara.
Foi véspera de carnaval, cara, esse
DVD. Foi véspera de carnaval.
Carnaval? Que carnaval? Carnaval metal, velho. Ninguém escuta samba aqui não, velho. Então, aí tamo lá, cara, a gente ficou de frente com o vocalista, velho. A gente tomou várias chicotadas do cabelo dele, cara. Porque ele balançava a cabeça, cara. Parecia que a gente tava tomando penitência, assim, ó. Plau, 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 plau.
É, meu.
E a gente curtindo, achando bem louco, é nóis, é isso, cara. A parte legal disso é que você gosta da banda, vai lá, aparece no DVD,
toma chicotada no cabelo do vocalista,
tá tudo certo. Essa é a moral desse nosso item aí, de como assistir um bom show.
Esse rolê tinha tudo pra dar certo, mas aí o que aconteceu no final quando a gente tava indo embora?
Vai lá, Tito.
Bem, no final, estávamos indo deixar o mestre Carzombi em sua casa... Eis que Nightstalker, piloto de Fórmula Truck, deu um cavalo de pau numa curva que é uma rua que sobe a casa do Carzombi, com som no talo, e eis que fomos perseguidos por policiais.
Não foi um cavalo de pau, mas a gente tava andando um pouco rápido e com som alto às 3 da manhã.
Claro, e aí...
E o som era um som muito agradável pra vizinhança. Que a gente tava escutando Torture Squad.
Não, era Torture Squad, era Bewitched.
Bewitched, pode crer.
Mas beleza. Aí o que acontece? Coloca o barulho de sirene aí. O que aconteceu? Aí beleza. Tivemos que parar o carro, tomar um enquadro básico. Aí o
toma
que
um enquadro.
Carzombi pergunta pro Carzombi onde o senhor mora. Fala aí onde o senhor mora, Carzombi.
Então, tio, eu moro naquela casa vermelha ali, ó.
Os caras até ficaram meio sem graça,
cara. Os caras ficaram meio sem graça, foi engraçado. E você lembra a cara do policial pipocão perguntando pra gente? Tem droga aí? Tem droga aí? Lembra. Como se um drogado fosse falar, tem, idiota. Fala a verdade.
Porra, morri.
Pior que esse dia foi engraçado. Então, assim, saiu do show do metal, segura sua onda, fera. Não sai escutando metal no talo aí que você vai tomar enquadro. Aí, tem histórias lendárias protagonizadas por mim e pelo nosso amigo Tito, da época que a gente ia nos shows em uma cidade aqui próxima de São Paulo que se chama Mauá. Ela é do grande ABC, encostado com São Paulo. E lá tinha um cara que tinha uma casa de shows. Como que era o nome dele?
Zé do Boné, o cara parecia o Seu Madruga.
Zé do Boné, o cara era muito gente fina. Ele tinha uma casa de shows e eu e o Tito a gente começou a ir lá pra assistir alguns shows. Tiveram dois shows lendários lá. O primeiro show foi o show do Torture Squad. Né? De novo, e é o último show do Torture Squad que a gente vai falar daqui hoje. Mas esse show foi interessante, por quê? Porque o show, na época, custava, sei lá, R$25. E a galera de Mauá achava que era um roubo ser R$25 e ninguém entrou no show, cara. Lembra disso aí?
Era 35.
E, cara, ninguém entrou no show. Porque achou que R$35 era um preço absurdo pra um show de uma banda nacional.
Boicotaram
total. Tinha 10 pessoas no show. Lembra? Era
eu, você, o Max, o Neguinho.
O Neguinho, é. E aí, beleza, a gente foi lá, assistimos o show. E esse Neguinho era um cara que a gente conheceu lá. E ele até pediu pros... Ele conheceu na fila e a gente até pediu pros caras do Torture Squad dedicar uma música pra um camarada dele que tinha falecido e tal. Lembra disso aí?
O Bruno, um amigo dele chamava Bruno.
Tinha falecido e tal. Beleza. Puta, fomos lá no show, animal, foi legal, só a gente, né? Trocamos ideia com os caras da banda, de boa.
Só um detalhe. É, o o pior de tudo, mais engraçado, o cara pediu a banda, o nome do moleque era Bruno, aí o Vitor, vocalista do Torture Squad, olha, essa música aqui é pra um brother nosso, que não está mais entre nós, pro Bruno, aí tocou uma música, eu não lembro exatamente que música foi. Aí beleza, acabou o show, aí o camarada, o Neguinho, falou, porra, meu, bem podia ser uma música melhor, né? Porra, o cara ainda reclama, reclamou da música.
Pode crer, é verdade. E esse cara que foi a coisa divertida do dia. Porque depois a gente foi embora e ele catava o... A gente foi de trem lá pra Mauá assistir e a gente voltou de trem, né? Aqui pra onde a gente mora. E cara, esse cara, o Neguinho, foi no trem junto com a gente. Só que ele tinha bebido demais, né? Tava mamado, completamente mamado. E aí, Tito, imita o que ele fez aí no trem.
Foi assim, na hora de ir embora, eu desci em Santo André. Eu tô indo aí, galera, falou pra vocês, bom final de semana e...
No meio aí, do trem. Metal, no meio do trem, cara. E tinha uma galera no trem, aí vocês não estão entendendo. Aí foi muito engraçado, aí eu tirei de cara risada e o malucão foi embora. E sei lá o que, que se sucedeu. Após esse show do Torture Squad, a gente voltou de novo no Zé do Boné, porque aí teve show do Oligarquia, outra banda nacional que o podcast apoia. E nesse show do Oligarquia foi o mesmo esquema, era meia dúzia de gato pingado. A gente ficou jogando sinuca com os caras da banda lá, tal, numa boa. E aí na hora do show, tinha duas pessoas que eu acho que trabalhavam na casa com a limpeza, não é possível, cara. Ou era um tiozinho mendigo que tropeçou lá, né, sei lá. E cara, a banda começou a tocar e, pô, Oligarquia é um death metal old school, né, meu? Aquela coisa pesada. O tiozinho dormiu abraçado com a caixa de som. Cara, bizarro. O cara ficou surdo ali, eu tenho certeza absoluta.
Se ele já não era, ele ficou.
É, se ele já não era, ele ficou. E além disso, tinha uma tiazinha que tava possessed também. Porque, assim, você que tá escutando, ouvinte, você não é metaleiro, você não tem o prazer de ir nos shows, né, e etc, tô zoando. Mas você não curte muito, nunca foi e tal. A galera que é metaleira, ela faz um negócio que se chama banguear. O que é banguear? Banguear é você ficar batendo cabeça. Você fica parado, balançando a sua cabeça no ritmo da música. E isso é uma coisa que, pô, todo metaleiro faz em show. Beleza. Só que tinha uma tiazinha que, em vez de balançar a cabeça, ela ficava balançando a mão. E ela tava com havaianas e uma roupa toda branca. E ela ficava balançando a mão, assim. Parecia que ela tava pescando.
Acho que é ilusão.
Não é ilusão, cara. Foi real. Isso foi real.
Realmente eu também vi essa cena. Isso foi algo lendário, cara.
A gente não conseguia mais assistir o show porque a gente ficava vendo a tiazinha pescando. Então, camarada, assim, se você quiser fazer com que seu filho pare de ir em show de metal, essa coisa, vá num show de metal com ele e faça isso que você vai dar um vexame e o cara nunca mais vai aparecer. É ou não é verdade, Tito?
Com certeza. Então... Isso.
Beleza. E aí agora tem um rolê. Tem um rolê protagonizado pelo Tito, que foi o show do Napalm Death. Conta aí o que rolou, Tito. O
show do Napalm Death foi em abril do ano passado. Eu fui sozinho, né? Meus parceiros não estavam na ativa, infelizmente, naquele dia. E eu fui sozinho, com medo de ficar... Como a maioria sabe, eu sou careca. E vai saber se iam pensar que eu ia matar alguém, meter a...
Comecei o rabo, né? Tá, continuando.
É, isso mesmo. Aí fui lá na fila. Vi lá, peguei uma breja. Falei, vou tomar uma breja sozinho aqui. Havia um pessoal conversando, pá. Cheguei lá pra conversar. Era um pessoal que tinha se conhecido ali também. Um pessoal do Paraná, né? O Max. O Max do Paraná. O Daniel, de Goiás. O Leandro, se não me engano, era de Brasília. E mais um pessoal do interior, assim.
Eu queria dedicar um espaço agora pra gente parabenizar essa galera que sofre pra vir assistir show aqui em São Paulo, capital. Porque é cruel mesmo. O cara vem pra cá em situação precária, essa galera curte o som de verdade. Parabéns pra vocês aí. Pode continuar, Tito.
Então aí que aconteceu, cara. A gente fez uma união do, do metal nacional, cara, de todos, vários cantos do Brasil ali, velho. Virou muito amigo, até hoje tenho contato com os caras.
É, e é sem frescura, sem regionalismo, né, Tito?
Com certeza, cara. A gente tomou uma lá, viramos, fizemos amizade, até hoje tenho contato com os caras. E o legal de show de metal é isso, né? Você consegue fazer amizade na fila, assim, ó. Só falar de uma banda que o cara gosta, olha a camisa da banda lá do... camisa que o cara tá usando, já fala alguma coisa, já era, fez amizade com o cara.
E assim, né? Se a gente for pensar em todas as pessoas que a gente conheceu nesse tempo, são tanta, tanta gente que a gente trocou ideia, amizades que não é, a gente não quer ficar, às vezes você não quer ficar amigo do cara, mas é uma ideia que você troca na fila lá pra passar o tempo, pô, que você tá lá em pé faz mó tempo pra esperar abrir, que é um negócio muito louco, você toma uma cerveja com o cara, troca uma ideia, é ou não é, Tito?
Com certeza. E o show em si, meu, foi, infelizmente, o som foi muito ruim. Engenheiros de som cagaram. Então, aí, infelizmente, o som tava horrível. Meus tímpanos quase explodiram. Mas valeu pela diversão, né? Tocou Suffocation na Palm Death, né? Mas, infelizmente, o som não tava dos melhores. Tava tudo embolado. Imagine, meu, doía a cabeça de escutar, cara. Infelizmente, a cabeça explodiu, não de você banguear, mas da maldade que fizeram com o som dos caras.
É, então se você vai em shows, toma cuidado, porque dependendo da casa de show, os caras cagam no show e eles cagam mesmo. Não dá pra você escutar nada, o som fica extremamente alto, que assim, som alto não quer dizer som limpo, né? O cara aumenta tudo o som do talho e acha que tá tudo beleza e às vezes fica um lixo, não dá pra escutar nada. Então, camarada, se você vai, acostume-se. É assim mesmo e a gente tem que conviver com isso, infelizmente. Continuando a nossa saga por 1 milhão de shows, tá acabando. É, show do Slayer.
Show do Slayer, cara.
Show do Slayer.
Eu, mais uma vez, eu, Nightstalker.
Irei de novo esse ano no show do Slayer.
E temos uma história bacana. E até um alerta também pra galera.
É um alerta. Outro alerta pra galera.
Porque quando você sai da sua casa, você tem que levar o ingresso.
É, exatamente. E
certa pessoa não levou.
Pessoal, eu estava em posse dos ingressos meu e do Tito. E nós fomos até a porta do lugar do show e eu descobri que eu tinha esquecido o ingresso em casa. E a gente teve que voltar para pegar o ingresso e então se deslocar de novo até a casa de shows. Então, sempre que você for sair pro show, cara, vê se você tá com a desgraça do ingresso. Parece uma coisa idiota, mas acontece e é um pé no saco depois. A gente ficou muito mais para trás do que a gente deveria ter ficado por causa desse meu erro.
E Carzombi, o que o senhor acha sobre esse acontecido?
Cara, eu passei um quase semelhante, cara. Mas eu tava em São Caetano ainda, antes de chegar no lugar. Foi do Prod, tem nada a ver com metal.
Prod? Mas... aqui o dia de metal, rapaz. Então, não vai contar a sua história. Continuando, que mais teve no show do Slayer? Que mais teve no show do Slayer?
Aí a gente voltou, no que a gente voltou lá, que tava saindo do estacionamento, encontramos o pessoal que a gente conheceu no show do Sodom, o Bruno.
É, aliás, se os caras estiverem escutando essa galera que a gente tá contando, um abraço pra todo mundo, vocês fazem parte da nossa história. Hoje eu tô num dia de mandar abraço pras pessoas. Um abraço pra você que tá escutando, viu? Você faz parte da história do podcast. Um abraço pra você, pai, pro senhor, viu? Um abraço.
Falou, Deus do frete.
É, meu pai é o Deus do frete. Continuando.
Voltando ao show do Slayer. Show do Slayer, conhecemos o Bruno e seu amigo japonês, João Ponês, versão serial killer. E o Max, que era um amigo deles também. E o que ocorreu? Os caras ficaram muito loucos e começaram a ficar com fome, querer um hot dog. Lembra, Nightstalk?
É, eu tô começando a lembrar,
O japonês doido começou a falar: ô Bruno, você é foda, velho. Se não fosse você, eu não conseguiria passar de ano, velho. Você vai ajudar a fazer o cálculo lá.
Pode crer.
Da economia. Os caras ficaram doidos, muito loucos. Aí acharam um hot dog lá. Nossa, hot dog Chuck Norris, aquele que destrói sua fome. E começaram a causar com isso, cara. Na hora de entrar no show, nem conseguiu o Max, aquele outro brother dos caras lá. Ficou muito louco, nem lembrou, nem conseguiu. Ficava cambaleando toda hora de um lado pro outro. Foi tenso, cara. Mas foi muito. Foi um show fodido.
Foi tenso, mas foi tudo muito doido.
Fora aí... da bateria do Dave Lombardo.
É, e aí. Ah, então. E teve uma outra treta nesse show que é o seguinte, cara. Se você vai num show de metal esperando ver o telão, saiba que shows de metal tem um histórico de serem sempre um pouco desorganizados. E o que acontece? Deu uma treta com a galera do Slayer. Não conseguiram trazer a bateria oficial da banda. E aí o cara, o Dave Lombardo, teve que pedir a bateria emprestada pra um outro negro de uma outra banda lá. E aí eles não puderam colocar o telão. Então quem ficou longe se ferrou. Conseguiu ver nada. nada. Quem foi baixinho e tava na pista, sofreu, rapaz. Então, se você é baixinho, pense, independente do que falem que é coisa de pagar pau, pense em pegar o mezanino, que vale mais a pena pro senhor do que ficar na pista sem ver desgraça nenhuma e só escutando o som. Pra só escutar o som, você fica na sua casa escutando o CD ao vivo, não é verdade?
Com certeza.
E aí, saindo do Slayer, que é uma banda sensacional, a gente vai agora pra minha banda do coração, que é a banda que eu mais gosto, que é o show do Morbid Angel. Esse foi o primeiro, né? Eu fui nos dois, foram três do Brasil ao todo. O primeiro em 1990, alguma coisa, eu acho. Ele devia ter uns 7 anos de idade. Mas nesse show nós fomos juntos. Lembra, Tito, que tinha os maluquinhos chilenos na porta? Você lembra disso aí, cara?
Chileno, peruano, boliviano.
Peruano, boliviano, sei lá o que eles eram, cara. Eles estavam lá na porta do show. Esse show foi divertido por quê? Porque começa o show, eles começam a tocar na primeira música no show. Tudo bonito, todo mundo lindo. E o que que acontece? A grade cai. A grade caiu. Então a grade que dividiu o pessoal que tava lá na frente com o palco caiu, todo mundo se jogou pra frente. Então, rapaz, se você tá cogitando ir na grade do show, toma cuidado. Se for num bagulho zoadinho, se for num lugar ruim, você vai sofrer, você pode sofrer. Nossa sorte é que esse dia a gente não pegou grade, né, Tito?
Isso mesmo, foi algo parecido com o show do Iron Maiden no Rio, mas com menos quantidade agressiva.
É, mas foi bem parecido mesmo. A única diferença é que com o público era menor, o show pôde continuar, né? Se fosse um público do tamanho do Iron Maiden, com certeza o show também teria sido cancelado. Saindo do Morbid Angel, a gente vai no show que o Tito foi sozinho, do Carpathian Forest. O que rolou no show do Carpathian Forest?
Carpathian Forest ficou com Queixo e Companhia Limitada. A gente encheu a cara primeiro no boteco, foi lá naquele cu de Judas lá no... Qual o nome, velho? Que é um pequenininho lá, mano. A gente foi lá.
Foi no Holy?
Não, velho. Esqueci, velho.
A gente foi...
No hangar.
Tá, então fala de novo aí. Foi no hangar.
Fomos no hangar. Né? Eu, Queixo...
Hangar é uma casa de shows aqui de São Paulo. Pequenininha, né?
Pequenininha? Meu quarto é maior. Meu quarto é pequeno. E olha... E... Fomos, enchemos a cara, enchemos a lata. E tinha o Nano, cara. Que era um cara lendário lá de Piauí. O que aconteceu que ele viu um cara pegar acho que 3 minas muito rápido assim. Ele falou, eita porra! Me ensina como faz isso, meu! Me ensina como... Da onde veio tem mais essas minas? Ele falou umas 10 merdas seguidas, cara. Todo mundo chorava de rir, assim, os linguajar de lá. Todo respeito ao pessoal do Norte Nordeste. Amo todos vocês. E o show em si foi o Triumph, uma banda de merda que abriu. Né? Os caras, eles... A capa dos caras é uma pomba morta, assim. E o detalhe é que o show de abertura foi fraco, claro. Mas o show dos caras tinha apenas 30 pessoas aproximadamente. Não, um pouco mais, é umas 50. E meu ingresso essa era o número 1, isso que é o mais bacana de tudo. E na hora, e o show foi genial, eu gosto da banda, então pra mim foi muito bom o show. E na hora de ir embora tem aqueles caras lá que pedem dinheiro, né? Eu fui obrigado a dar um real, e depois fez falta o dinheiro porque faltou pra... Faltou 20 centavos, cara, pra pegar um busão. Eu tive que pedir pra um bando de gente esquisita que parecia emo. Aí os caras ficaram com medo e deram o que faltava pra mim.
Então se você vai no show de metal, guarde o dinheiro da sua passagem de ida, da sua passagem de volta, e não se intimide e não dê pra ninguém, senão você pode ficar na mão, rapaz.
Eu tinha grana, mas a caixa eletrônica tava anos luz.
E aí tem um show mais recente que a gente foi aí, que foi o show do Dismember, não foi, Tito?
Show lendário também.
Show lendário.
Outubro de 2008.
Outubro de 2008. Foi num lugar que se chama Tribe House. E cara, tem uma outra coisa em mente se você quer ir no show de metal. Eles acontecem nos lugares mais bizarros que você pode imaginar. Lugares mais bizarros que você pode imaginar. A Tribe House, de semana, é um lugar que é conhecido por ser o Clube das Mulheres. Já ouviu falar do Clube das Mulheres? Pois é. De semana é Clube das Mulheres, de final de semana eles abrem a casa pra fazer show de rock, punk e derivados do leite. E o que, que aconteceu de bizarro nesse show do Dismember? Que é o auge, né?
O que aconteceu?
Isso.
Aconteceu diversas coisas, velho.
Mas a principal foi uma coisa que aconteceu próximo ao palco, atrás da caixa de som. Que se você que tá escutando, tá acostumado aí no show e ver todo mundo bonitinho lá parado, esperando a banda acontecer, show de metal não é assim não, rapaz, a galera vai pro pau. Às vezes o cara tá lá, o cara nem sabe direito qual que é a banda, ele vai lá pra causar e quer tomar uma, escutar um som doidão e ficar de boa. Só que tem pessoas que são um pouquinho mais enérgicas, querem mostrar o seu amor em público, não é não, Tito?
Literalmente foram pro pau mesmo. Teve cena de sexo explícito, velho. Sexo explícito.
É, não é bem o sexo explícito, né? Mas dá pra você ver o cara lá fazendo a parada na menininha.
O cara no vlau.
Atrás da caixa de som. E foi um negócio bizarro. Foi bizarro, foi engraçado. A gente deu bastante risada, na verdade.
Teve a banda do Infamous, né?
Teve a banda do Queixo, né? O Infamous Glory. Que ele falou uma coisa muito comédia. Que ele falou assim, ó: se você quiser comprar uma camiseta aí, pagar de From Hell, fala com a gente. Foi muito engraçado.
Teve outra banda, tocou o cover do Metallica, massa, foi versão super absurda, sim, né? Sim. Foi bacana. E foi
whatever, a coisa desse show foi o sexo. Então, assim, se você vai no show de metal, também se prepara pra ver coisa bizarra. Já vai psicologicamente pronto pra esse tipo de coisa. Entendeu? Senão você vai se assustar à toa. E aí teve um outro show onde a gente conheceu um outro cara malucão, que ele era doido por comida japonesa, não é, Tito? O que ele falou que ele fazia?
O cara é tão doido. Pô, vamos marcar um rolê, velho. Vamos no sushi, em algum lugar de comida japonesa. Eu adoro comida japonesa. Eu pego aqueles peixes lá, eu como a cabeça, chupo tudo. Eu chupo até o olho do peixe.
Grande Marcão, grande
Ele
Marcão.
Fez a cena assim, ó, chupando o olho do peixe. Assim.
Isso é pra você que tá escutando, camarada internauta. É entender que realmente no show de metal você tem a possibilidade de conhecer muita gente, a galera é bem amigável. E são coisas engraçadas que acontecem. Muita gente doidona. Não, não é, Tito? Isso aconteceu no show do Creator e com o Exodus, né, em 2008. E aí,
2009.
E aí um pouco depois a gente foi no show do Hypocrisy, né?
Esse é mais.
Foi no passado.
Do ano passado, setembro do ano passado.
Foi setembro do ano passado. Que esse negócio de conversar com as pessoas na fila é uma coisa muito bacana, mas às vezes acontece de aparecer uns caras completamente bizarros. Estamos aí, o Tito lá parados conversando, esperando o lugar abrir pra gente começar e ir pro show. Cola um carinha do nosso lado, viajando na maionese, querendo puxar assunto, falando umas coisas nada a ver. Imagina assim, ó, pra você que tá escutando e não conhece metal, beleza? Vamos supor que tem a bandinha lá, o Rodolfo e ET. Vamos supor que o Rodolfo morreu, beleza? O Rodolfo morreu. O cara cola do nosso lado puxando assunto. O cara chega pra você falando assim, ó, meu, semana que vem vai ter a bagulho do Rodolfo. Aí você curte o Rodolfo? Eu curto o Rodolfo. O Rodolfo representa, tô louco pra ir no show do cara. E fica pesando na mente. Não é verdade, Tito?
Na realidade era o Vital Remains.
O Glenn Button, né?
É, o Glenn Button, ele não participa de shows ao vivo. E o cara queria ver o Glenn Benton ao vivo. Ele só toca só em álbuns de estúdio. Ele
pode e o cara teimava.
Teimou conosco.
E o cara teimava, o cara é chato, que é desgraça. Então, amigo, é assim, você tem que tentar conhecer a galera, mas às vezes você não tem que tentar conhecer todo mundo, não. Se o cara começar a torrar muito saco, já dá área. É ou não é?
Tesoura
o cara. Vamos lá, a gente tá quase acabando agora de verdade. Só tem mais 4, hein? Só mais 4. Esses são rápidos. Uma outra coisa que pode acontecer em shows de metal é que assim, se o público é... A galera tem essa visão de que o público é revoltado, não sei o quê. A galera também tem essa visão do pessoal da banda. E tem uma galerinha que é um pouquinho enérgica, né? Por exemplo, no show do Nile, a gente assistiu o show inteiro. Nile é uma banda, tal, que vem lá do Confim dos Judas, lá do Egito invertido, com a pirâmide de ponta cabeça. O cara veio lá cantar lá o metal dele, falando da múmia. E no final do show... O que acontece? Vem um retardado querer mexer nas coisas do cara lá em cima do palco. Era um cara que não era hold da banda, né? Não era um carinha que era da equipe da banda. E veio querer mexer nas coisas do cara. O que aconteceu? O UFC no palco. Foi ou não foi, Tito?
Foi, o cara levou outro pro chão, cara. E o UFC...
Treta de anão, o UFC no palco. E aí... A galera bateu. Então, se você tá indo no show de metal, leve uma câmera digital ou celular pra você poder gravar essas coisas e pôr no YouTube depois pra gente ver e dar risada. Isso é uma coisa.
Só ficou na mente de quem viu.
Só ficou na mente, porque ninguém tinha seguido esse conselho. Esse é o problema. É ou não é? E agora voltando, o Bruce tá meio quieto aí, mas tem uma coisa que aconteceu agora com o Bruce. São dois fatos que ele vai poder narrar muito bem. Um foi as coisas que as pessoas fazem pra poder ir num show de metal. É ou não é, camarada Carl Zombie?
É, velho, a gente faz cada loucura e só Deus duvida, viu?
Que você fez?
Então, tava lá eu, ano passado, show do Rammstein. É, não vou dizer que é metal extremo, porque não é, é um metalzinho de leve, industrial. Tava lá, né? Vou lá no sábado, compro o ingresso, maravilha, show, quarta-feira, que dia de viado, viu, fazer um show. Mas tudo bem, comprei lá o ingresso, tô indo pra casa, que eu lembro? É, eu tenho um exame, cara. Tem exame da faculdade. Então, aí, exame da faculdade, né? Exame de redes, deixa eu dar uma olhada que dia que é a prova. Porra, a prova? Quarta-feira, no mesmo dia do show. Mas então, vamos analisar. Vamos lá, Galvão. Tira a teiba.
O microfone está fechado. Um minuto antes eu avisei pra todo mundo. A hora que eu falei pela última vez com o Tino e com o Mauro, eu peguei o de mão. Fecharam o meu microfone, sim.
9 horas da noite, o show. E a prova, que horas? Ah, 7 horas. Beleza. Se eu fazer a prova em meia hora, eu tenho meia hora pra chegar no Via Funchal. Mas veja, eu estou em São Caetano, Via Funchal é lá do lado da Marginal.
Ou seja, cerca de o quê? Uns 30, 40 quilômetros de distância.
É, então, meramente impossível pra um pobre zumbi. Então vamos ter que fazer o fake do milênio. Tá lá, fui conversar com o professor. Professor, é o seguinte, eu tenho um casamento, cara, e eu vou ser o padrinho. Tem um casamento no dia da prova. Tem como o senhor me dar a prova mais cedo? Não, tem que ver com o coordenador, que eu sou o RSS, sou blá blá blá, você é foda, não sei o que. Aí, beleza, fui falar com o coordenador. O coordenador falou que tudo bem, dependendo se o professor dava a prova mais cedo. Só que eu não poderia sair antes que o pessoal começasse. Beleza, vai lá eu e preparar todo, roupa de casamento, tá? Terno, gravata, blá blá blá. E vambora. Cheguei lá, fazer a prova, o professor deu a prova, comecei a fazer a prova rapidão, terminei, beleza. Saí de lá, tirei todo aquele apetrecho, porque você não vai chegar num show de metal com a roupa de casamento, né? Saí correndo, peguei, voando, cheguei lá, cara, peguei a última vaga do estacionamento, me troquei de roupa. Quando eu coloquei o pé dentro do Via Funchal, o show começou.
E aí a gente então, se encontrou lá dentro, não foi, Carzombi?
Foi, a gente se encontrou. Então, moral da história, já. Se você tiver que mentir um pouquinho pra assistir o show, minta.
Porque vale a pena, né? Foi muito louco.
Vale, foi muito louco.
E aí, assim, antes de a gente contar o último, que na verdade não é um show de metal, mas é um show que a gente inventou, vamos contar uma coisa que aconteceu exatamente 1, 2, 3 dias atrás, que foi o show do Motorhead aqui em São Paulo. Nós fomos, eu, minha namorada e o Tito. E, cara, esse show foi muito louco, mas... Me diga, Tito, que desgraça era aquela banda de abertura, cara?
Cara, eu acho que eles erraram o lugar que eles iam tocar, porque tava tendo a virada cultural. Então eles erraram o lugar e os caras vão, então toca aí mesmo, não tem banda de abertura.
Tinha um buraco do bueiro no meio do nada, o cara cantando.
Velho, é tipo ruim. Tudo que existe de ruim, triplicado ao quadrado, imagine uma, meu, horrível. Uma Isso. das piores apresentações que eu já vi.
Fica aqui a nossa penúltima dica pra você sobreviver a um show de metal. Vá, mas sempre espere só pela atração principal, porque... As bandas de aberturas podem e geralmente são lixo, certo? Assim, acho que metade dos shows que a gente foi em todos esses tempos foram shows onde as bandas de aberturas foram boas. O resto sempre era alguma coisa nada a ver. É ou não é verdade, Tito? Então eu não entendo o que os produtores fazem. Se você é produtor e está escutando esse negócio, cara, por favor, escolhe uma banda que tenha a ver com a banda principal, porque vai todo mundo ficar feliz. Ninguém vai xingar o seu evento depois. E agora, a última e mais importante dica. Essa é a dica mais importante. Como não quebrar a sua cabeça? Conta o que aconteceu no Maristela Open Air, Carzombi.
Maristela Open Air, velho.
Conta o que aconteceu no Maristela
Puta
Open Air.
Puta que
conta.
Pariu.
Conta.
Eu vou contar a perspectiva de uma pessoa que já estava cansada. Lá estava eu, aniversário do nosso grande Tito. Estava eu já umas 3 horas da manhã sentado. Eis que eu vejo um corpo... se levantando do chão, andando mais um pouco e caindo bem aos meus pés. E a gritaria começou: tá morrendo, tá morrendo, chama a ambulância, chama a ambulância. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus. Mas quem sabe da história desde o início é o nosso grande Tito. Conta aí, Tito.
Porque afinal o Maristela Open Air foi no aniversário dele, cara. Conta aí, Tito.
Então, sou suspeito pra falar, né? Que foi um caos, né?
Não, a gente quer saber a parte do Maristela Open Air. O que aconteceu exatamente na hora do Maristela Open Air? Conta.
Estava lá nós agitando, eu tava tão louco que eu não lembro o que tava rolando. E os caras começaram a dar moche do palco, os camaradas meus se jogando. Aí a gente embaixo na cama de gato lá, jogando a galera pra cima. Aí, do nada, veio uma mina caótica, sei lá de onde que ela surgiu.
Ai, quero ser jogada, eu quero ser jogada.
Ai, eu tava tão louco.
Ou seja,
louco.
Ela queria dar um moche.
Aí eu falei, ah, é, você quer? Porque eu que fui o...
Pular do palco em cima da galera, dar um moche.
E fui eu que tive a ideia, então, já que você quer, então vai lá, sobe lá, pegar ela pelo braço e ela subir no palco. O que aconteceu? Quando ela se jogou, ela caiu nos braços da gente. A gente não aguentou, cara. A gente não aguentou, é. Ela caiu. Imaginem um monstro caindo diante dos seus braços, você não podendo segurá-lo. O que ocorreu?
Bateu a cabeça no chão, não foi ou não foi?
Bateu a cabeça, cara.
E abriu a cabeça dela.
Segundo informações confiáveis, saiu um bife da cabeça da minha. E ela
entrou em desespero. Mas é triste. A gente tá dando risada.
Ela entrou em desespero. Ah! Fala aí, Car Zombie, o desespero da criança.
Cara, foi horrível. Aí a gente saiu do rolê, cara. A mina saiu junto e ficou falando assim: Chama a ambulância, cara, é o hospital mais perto, tá fodida, vai morrer, ai meu Deus.
Tomei ponto, vou ter que tomar ponto.
Vou ter que raspar minha cabeça, vou ficar a mina careca, fodida.
E essa
minha
foi
do meu lado.
É, então fica aí o negócio, ó. Nunca inventa de dar moche em cima da galera que você não conhece. Essa é a mais importante. Por quê? Porque você pode abrir um racho na sua cabeça e morrer, rapaz. Esse é sério.
Pessoas choram de dor. Pessoas choram de dor,
é verdade.
Eu chorei de rir.
E essa foi a lenda bizarra, não é?
Da Maristela.
A gente acabou de receber um e-mail aqui. É do Diogo Rodrigues, da cidade de Crematório, lá na Pauliceia. Ele quer saber qual é o próximo show que pode ter histórias pra contar aí desse ano ou do ano que vem, ou um ano desse ano, né?
Os próximos shows, pelo menos que nós pretendemos ir, são os shows do Slayer e o show do Immortal, que vai vir no segundo semestre de 2011. Pra você que gosta de um rockzinho mais sussa, tem o show do Anathema, que eu vou, que era uma banda de doom metal, acabou virando um sonzinho mais voltado pro rock alternativo, progressivo, né? Acho que é isso aí. Acho que, desculpa, assim, esse cast é mais pra explicar, cara, se você um dia vai no show do metal, vale a pena, você antes de ir no show, escutar essas histórias. Porque tudo isso que aconteceu pode vir a acontecer no show que você vai, entendeu? Você pode se prevenir de algumas coisas. Olha que interessante. Vocês podem colocar nos comentários aí suas histórias também, dos shows que vocês foram, das coisas retardadas que aconteceram. Não precisa ser show de metal, pode ser show de qualquer coisa. A gente usou aqui o estilo de metal porque são os shows que nós vamos, mas a gente sabe que tem muita coisa doida que acontece em show de forró, em show de pagode, em samba.
Olha a faca!
Então fica aí, vamos logo dar os nossos tchauz, que esse cast tá ficando enorme, meu Deus. Carlos Zombie, suas considerações finais.
Muito obrigado a todos aí que tá sempre comentando aí, tá ouvindo, a galera tá curtindo, tô sempre aí. Cara, show de metal, não sei qual vai ser o próximo, mas tamo aí. Não tem muito o que falar hoje não.
É isso aí, Titão, manda seu abraço pra galera aí.
Mandar um abraço pro pessoal da Pauliceia, grandes amigos, pra Márcia, lá do Boteco do Risca Faca, que rola o metal lá, Risca Faca.
Nossa, tá muito barulho seu microfone, cara.
Mano, vou...
Cheat is dead.
Não!
Vai ficar assim agora, deixa assim, ficou da hora.
Cheat, acho que ele caiu. Acho que ele deve ter arrancado o microfone, foi um parto gravar isso aqui. Acho que o Tito cortou, ele deve ter arrancado o microfone de raiva. Foi um parto gravar isso aqui por causa do barulho do microfone dele. E é isso aí, eu sou o Night Stalker, ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha dado um pouquinho de risada. Desculpa se você não conhece todas as bandas que você escutou. Qualquer coisa é só perguntar pra gente, a gente tem todo o prazer de mostrar as coisas. E fica um pensamento final, que eu acho que a galera do metal realmente tem que se unir. Não só a galera do metal, a galera do... MPB, a galera do eletrônico, todos os estilos. Esse negócio de briguinha, causa de estilo, é uma puta babaquice. Todo mundo tem que curtir o que quer, ir lá, ficar feliz, se divertir e já era, beleza? Um abraço pra todo mundo, até o próximo.
Abraço.
Nenhum bode foi morto durante a produção desse cast.